It seems like an obvious thing to say, but a tired pilot is a dangerous pilot. That's why there are rules that dictate just how long a pilot is allowed to fly before he or she is deemed unable to fly safely. The rules in the UK are very strict and have been developed over many years of study and scientific observation. Consequently, here in the UK, we have one of the best air safety records in the world. Unfortunately, that could all change if new EU rules regarding this issue come into force in 2012. On the face of it, applying one consistent set of rules throughout Europe would appear to make sense. In reality, the proposed rules would have our pilots flying dangerously tired. Independent scientific research shows us that the new rules would have our pilots landing aircraft in a state of fatigue tantamount to being four times over the legal blood alcohol limit for flying. Scary, isn't it? The airline industry, however, seems rather keen on the new proposals. The recession has put financial pressure on many airlines, understandably leading to their desire for increased staff productivity. They see the new rules as a way to achieve their productivity targets. A terribly misguided and potentially fatal mistake. Since the Colgan air crash in Buffalo, New York, a crash which killed 50 people and in which pilot fatigue was understood to be the cause, the Americans are tightening considerably the rules governing pilot flying hours. Europe can't be allowed to move in the opposite direction. We can't allow a fatal accident to be the spur that secures safe regulations for the UK and, indeed, the rest of Europe. There will be nearly 2 million flights in and out of the UK this year. As pilots, we want to make sure every single one of those flights is as safe as it can possibly be. Please help us to do that. Sign our petition on flight safety and pilot fatigue on the government e-petition website. You can access it via flightsafetypetition.co.uk. Then forward this video to everyone you know. And please remember, a tired pilot is a dangerous pilot.
Obrigado, César.
Olha, eu vou. Aqui nós temos um pouco de tempo ainda. Se você pudesse fazer comentário, porque
tava em
nós
inglês.
Temos ao vivo pela TV Senado. O Brasil assistiu o vídeo, mas nem todos entenderam. Se pudesse fazer comentário da mensagem que eles passam, seria bom.
Na realidade, aquilo que o Jenks falou, né, que nos Estados Unidos se voa 190 horas, na Europa tantas horas, na realidade, a regra é essa. Só que esses limites de hora de voo provocam a fadiga. E a fadiga é simples, a tradução é bem simples. É excesso de trabalho provoca fadiga, e a fadiga provoca acidentes. Essa é a mensagem desse vídeo todo. Mas é isso aí.
E o objetivo. Muito bem, presidente.
Só um segundinho. Tem leis lá fora para voar mais de 100 horas, de 85, mas é um limite máximo, mas nenhuma empresa aérea voa isso. Há acordos entre empresas e seus trabalhadores. No Brasil não existe acordo. Até porque no Brasil as empresas não respeitam nem a atual lei. Então, lá fora, sim, na América, 190 horas, Vicentinho. Mas ninguém voa 190 horas. Que há acordo, se voa 90 horas, 100 horas, 85. Tá? Tem que esclarecer isso. Obrigado.
Muito bem. Bom, eu cumprimento aos ilustres palestrantes aqui, colegas aviadores, começando pelo Paulo, Jorge, Ronaldo, que também representa o sindicato das empresas, mas também é aviador, é comandante. Cumprimento Peregrino e cumprimento Gelson. Cumprimento também o senador Paim, que entusiasta das causas trabalhistas desse país, e saúdo vários colegas aviadores que aqui estão. Você, Rogério, comandante da Gol, tocantinense, amigo, que aqui está, e para nossa alegria, já comandante, né? Cumprimento o comandante Gustavo, que aqui se encontra, da Associação Brasileira de Ultraleve, Cumprimento o Francisco Cancherini, da empresa aérea ABS Abson Cargo. Está ali. Tivemos no gabinete, não estava vendo. Cumprimento o Alimar José Costa, representante da Associação Nacional dos Pilotos de São Paulo. Se pudesse identificar, seria bom. Cumprimento o Rafael Domingues, copiloto da Gol São Paulo, jovem. Cumprimento Márcio Miguel de Andrade, comandante da Gol. Cumprimento Frank Marques, copiloto da Gol. Cumprimento o Rogério, já cumprimentei. Cumprimento Dag Diniz, comandante da TAM São Paulo. Atali, muito bem. Cumprimento Guilherme Pozzoni, comandante da Captain, está ali. Cumprimento Guilherme Aberle, assessor de relações institucionais da Triple Linhas Aéreas. Cumprimento Fernando Alberto dos Santos, superintendente do Sindicato Nacional das Empresas de Táxi Aéreo do Rio de Janeiro. Cumprimento Volner Aguiar e Edson Sanches, membros do Sindicato Nacional das Empresas de Táxi Aéreos do Rio de Janeiro. Cumprimento Ricardo Aparecido da Costa, comandante de escala de voo da Triple Linhas Aéreas, São Paulo. Cumprimento Denis, gerente-geral de operações da Triple. Cumprimento Graziela Baggio, ex-presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, nossa amiga. Cumprimento, enfim, a todos os demais ilustres visitantes. Senador Paim, ao iniciar essa minha fala, eu quero, pela primeira vez nessa legislatura, uma audiência pública para tratarmos da questão da aviação e dos aviadores do nosso país. Eu quero homenagear duas pessoas, naturalmente, que não puderam estar aqui. Meu velho e querido saudoso pai, que voou por mais de 30 anos na Amazônia, comandante Vicente de Paula Oliveira. Nos idos de 1957, meu pai saiu dos Estados Unidos, num Cerna 170, e veio à cidade de Porto Nacional, um dos pioneiros na importação de aviação, de aviões, voando para o Brasil. Decolou para Paner com mais 5 companheiros, 6, e de lá vieram voando. E também um irmão que morreu num acidente de avião que se chama Antônio Jeremias Alves de Oliveira. Esse meu irmão, nós ganhamos a vida juntos, voando em companhias, voando na Amazônia, e ele veio morrer num acidente aéreo na cidade de Alvorada, ali próximo de Gurupi, em Porto Nacional. Portanto, esses dois, eu quero render essa audiência pública e todos os assuntos da aviação sempre em homenagem a eles. Não é fácil, senador Paim, uma pessoa no país sair de aviador a senador da República. E eu tenho o prazer de dizer que sou aviador de profissão, de atividade, não apenas como hobby. Eu e toda a minha família ganhamos a vida voando. Portanto, tudo que eu puder fazer pelos aviadores do Brasil, irei fazer com o maior prazer aqui no Senado da República. E quero, com isso, dizer que conheço um pouco da aviação. Não conheço tudo, mas um pouco. E com o entusiasmo e a preocupação que tenho, eu espero contribuir muito com a regulamentação e cada vez mais o aperfeiçoamento das regras para a aviação no país. Que a gente contemple efetivamente os interesses dos aviadores, mas em sintonia com as companhias, porque nós não podemos também deixar inviabilizadas as companhias, porque perderemos os postos de trabalho. De modo que essa nossa tarefa vai ser de bastante equilíbrio no sentido de contemplarmos da melhor forma possível os interesses das categorias, tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores. Essa audiência pública, nós estamos tratando desse projeto de lei do Senado, de autoria do senador Blairo Maggi, que é o 434. Claro que é polêmico, aumenta a carga horária. E como nós podemos observar através dos brilhantes palestrantes, senador Paim, nós podemos observar que a coisa é mais complexa, muito mais. Isso aqui é um pingo d'água no oceano. A aviação avançou, a tecnologia avançou e as leis do nosso país, principalmente que regula a aviação, têm que avançar também, na medida que nós vemos a necessidade. Por isso que nós apresentamos um requerimento, esse assunto nós não vamos decidir agora, como Vossa Excelência, inclusive, sugeriu. A ideia é nós trazermos esse assunto para dentro da subcomissão, né, que nós apresentamos para tratar da aviação de um modo geral, que vai desde a regulamentação de ultraleves, de táxis aéreos, de aviação geral, de regional e até as companhias e os aviadores dessa aviação, né? Aviadores de ultraleve, para saber qual é a regra para ele, qual que é também para táxi aéreo, para regionais, para companhias, enfim, conciliar tudo isso. Vamos dar uma grande contribuição. Já estamos contando com alguns consultores da área do Senado, o professor Jorge, que muito amigo nosso, inclusive o seu avô era amigo do meu pai, e que hoje é um moço preparado também nesta área, demonstrou inclusive isso aqui, além do Paulo, nosso diretor. E a ideia é esta, é convidar o sindicato das empresas, convidar o sindicato dos aviadores, convidar a ANAC, convidar o Ministério do Trabalho também para estar participando e sentando na mesa conosco. E não podemos deixar de fora também a Infraero. Muito embora a Infraero, eu imagino, e já disse isso numa conversa informal, mas sempre a conversa de homem público ela é pública. Eu disse, senador Paim, que cada macaco no seu galho. Não se pode colocar uma pessoa na Infraero que não conhece os assuntos da aviação. O presidente da Infraero, ele é um homem que dedicou a sua vida, não quero aqui de forma alguma entrar no campo de ordem pessoal, mas dedicou a sua vida à questão de bancos, de economia. A Infraero é uma questão de aviação, de aviadores e companhias. Ela é complexa. Eu acho que à frente da presidência da Infraero deveria e deverá estar um presidente que conheça efetivamente os assuntos da aviação, que conheça o que é uma aerovia, que conheça o que é um ILS, um NOTAM, enfim, e por aí afora. Fico decepcionado quando vejo o presidente da Infraero anunciar puxadinhos de aeroportos, em aeroportos, enquanto você vê a China, esses países aí, investindo de forma fantástica nos seus aeroportos e na infraestrutura aeroportuária. O Brasil não é um país de puxadinho mais. Nós somos uma economia forte, que devemos muito ao presidente Lula e agora muito bem conduzido o nosso país pela presidenta Dilma. Nós precisamos de uma infraestrutura de aeroportos de forma a atender efetivamente as necessidades do país. Vamos agora ter a nossa Copa do Mundo e não acredito em administração de improviso. Portanto, fica aqui essa nossa ressalva com relação à Infraero. Já disse isso, inclusive, na Casa Civil, que me preocupa muito, como aviador e como um senador ligado à área, a forma de gestão com que se encontra a nossa Infraero. Portanto, essa é a primeira audiência pública. Haveremos de contar com a contribuição e a colaboração ou da presidenta Lúcia Vânia, da Comissão de Infraestrutura, ou do presidente, o senador Jaime Campos, no sentido de nos abrir a oportunidade, porque imagino que podemos discutir isso em uma ou outra comissão. E devo entrar em contato com o presidente Sarney para que ele também colabore conosco no sentido do atendimento do pleito, do nosso requerimento, para nos atender com a subcomissão. Porque tem várias subcomissões já instaladas na casa e nós vamos buscar um espaço nesse sentido. Essa subcomissão, ela será no sentido de uma subcomissão de trabalho. Com isso, nós queremos dizer que a nossa intenção será de em torno de 6 meses, que poderá ser prorrogado por alguns meses a mais, mas que em 6 meses a gente tenha efetivamente já alinhavado a questão da aviação e a regulamentação da aviação no país. É uma subcomissão que nós queremos que ela seja assim, com a participação de todos envolvidos, mas para a gente trabalhar e apresentar efetivamente uma regulamentação equilibrada, que atenda os aviadores e que atenda os empregadores. Não é fácil, mas vamos chegar lá. De modo que peço sempre a compreensão de todos, porque a minha intenção é aquela de fazer o melhor. E eu imagino que é uma causa como essa, uma causa super nobre, que envolve, inclusive, como já disse aqui o comandante Licati e os demais, a aviação hoje envolve a grande maioria do povo brasileiro, as famílias brasileiras, transporta pessoas, transporta riquezas, transporta, enfim, todo o país hoje, com a facilidade que temos hoje de voar, né, com passagens mais baratas, nós estamos tratando de um assunto importantíssimo. Portanto, imagino eu que reconheço que todas as subcomissões são importantes, mas esta, ela, na minha visão, ela será uma subcomissão muitíssimo importante para tratarmos dos assuntos que toca diretamente a família brasileira. Quando a gente entra num avião de uma companhia para voar, ali nós temos que ter a segurança, desde a hora que nós chegamos no aeroporto, o passageiro quer o conforto da Infraero. Não dá para você desembarcar no aeroporto de Brasília e ficar esperando uma mala por mais de uma hora. Igual eu cheguei esses dias de Palmas, fiquei mais de uma hora com a minha esposa aguardando uma mala para poder pegar essa mala. Eu acho que todos têm compromissos e enfim. Com relação ao embarque também de bagagens e na aeronave, a segurança para aquele embarque, também temos que ter, além da segurança dos aviadores, estarem em plena condição de voo. Portanto, é um conjunto que nós temos que estar discutindo tudo isso. Por isso é que eu digo a questão da Infraero, além da ANAC, que está aqui o amigo Peregrino, que também vai contribuir conosco nesse grupo de trabalho que será lá dentro da subcomissão.